Boa noite a todos. Boa noite. 28ª reunião pública ordinária, dia 4 de setembro de 2017. Declaro aberta a 28ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar inicialmente em discussão a ata da 27ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passamos então à leitura das correspondências com o primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, boa noite aos novos vereadores. Então, o primeiro expediente é um ofício da Caixa Econômica Federal, número 476 de 2017. O assunto, a rescisão contratual. Senhor prefeito, servirmos-nos o presente para comunicar à Vossa Senhoria que o termo do compromisso 789.918 de 2013, assinado em 27 de dezembro de 2013, foi rescindido por determinação da MC Cidades, conforme ofício 241 de 2017, com fundamento no artigo 79, inciso 1 da Lei 8.666/93. A decisão foi objeto de um termo de rescisão contratual assinado em 19 de julho de 2017, a qual será levada à publicação no Diário Oficial da União no prazo legal. Respeitosamente, Kleber Roberval Salvador Oliveira, gerente de filial e gerente executivo do governo de Juiz de Fora, e o senhor Fábio Solano Queiroz Mendes, gerente regional da Superintendência Regional do Sudeste de Minas. O segundo expediente é um expediente que veio da CEMIG, que é a Frente em Defesa da CEMIG Energia na Luta. Comunicado urgente aos vereadoras e vereadores de Minas Gerais. A história de Minas Gerais é permeada por uma tradição de luta em defesa aos mineiros, do conjunto da população brasileira. Sendo assim, quando a soberania nacional e a autonomia do Estado, patrimônio público e os interesses de nossa gente correm em risco, é hora de nos unirmos e ir para cima das diferenças políticas, garantir atenção especial aos temas relevantes que dizem respeito ao nosso presente e ao nosso futuro. A CEMIG está ameaçada em nome do capital monopolista financeiro. As usinas São Simão, Jaraguá e Miranda correm um sério risco de passar por um controle privado, prejudicando a maioria da população, com a possibilidade do aumento das tarifas de energia. É preciso que todos nós se unam para defender essa empresa, que é um dos maiores patrimônios de Minas Gerais e orgulho dos mineiros. Convidamos a todos vereadoras e vereadores mineiros a aderirem a essa luta na Assembleia de Minas. Temos o apoio de todos os deputados estaduais, contamos ainda com a participação de inúmeras entidades e associações, patronais e trabalhadores urbanos e rurais, além de movimentos sociais e comunitários e de várias igrejas. Sugerimos que a Câmara do seu município aprove uma moção de defesa da CEMIG, que a sugestão está em anexo, e promovam audiência pública, convidando representantes de nossa frente mineira para ser divulgado, e pedimos que seja enviada a cópia do documento aprovado nos respectivos e-mails abaixo. Aí tem um e-mail direitinho aqui. E sugerimos ainda que você organize a reunião com as entidades conforme o núcleo da Frente de Defesa da CEMIG. Procure também os meios de comunicação em seu município e região e divulgue a moção em as atividades da frente. Para maiores informações, www.cemig.com.br/pt-br, todos nós por Minas Gerais, tudo junto. Frente em Defesa de Minas Gerais da CEMIG, Energia na Luta. Minas Gerais, agosto de 2017. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. A palavra, vereador Diego, pela Comissão de Finanças.
Não, Comissão da CPI.
Pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Especial de Inquérito. Vereador Diego, presidente.
Nós nos reunimos, eu, vereador, como presidente, o relator Joel, membro Tiago, que a partir de segunda-feira que vem, dia 11, nós já vamos começar as oitivas das testemunhas para dar encaminhamento ao processo. Entendeu? E é só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Ainda aberto para informe das comissões. Com a palavra, a vereadora Denise, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Só um minutinho.
Sim.
É os pareceres. Sem pressa. É. Assinou e levou.
Ah, o parecer foi?
Foi. Se quiser.
Ah, ok. Adianta. Eu vou dar continuidade e retorno às comissões, então. É. Informes do Executivo. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, deu entrada na casa o plano plurianual. Como de praxe, submetemos através do ofício número 90, encaminhamento, submetemos a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. A proposição foi elaborada em consonância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, contendo o planejamento municipal para vigorar nos três últimos anos deste mandato e no primeiro ano do mandato subsequente, precisamente o período de 2018 a 2021, com as prioridades e metas que se realizarão em 2018, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada neste exercício financeiro. Assim, o Plano Plurianual de 2018 a 2021 estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e em conformidade com os ditames da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. Diante da relevância pública da peça orçamentária em questão, solicitamos aos nobres vereadores sua apreciação e aprovação. Atenciosamente, Honório de Oliveira. E também o orçamento municipal para 2018. Submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o projeto de lei que estima receita e fixa despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil. Nos termos do artigo 2º da Lei 4.320 de 1964, a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Com efeito, a proposta orçamentária do município foi elaborada de forma compatível com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. O projeto de lei orçamentário para o exercício financeiro de 2018 contém previsão da receita e fixação da despesa, fontes de receita pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos municipais, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito nos termos constitucionais e legais. A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 33.740.423, reais, sendo R$ 24.806.077,56 reais do orçamento fiscal e R$ 8.934.345,44 do Orçamento de Seguridade Social. A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia memória de cálculo constante no anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária aqui apresentada contém a mensagem de encaminhamento e o projeto de lei, com seus anexos, representando uma visão clara e real de todos os gastos que o Poder Público Municipal necessita realizar, com a manutenção de sua estrutura administrativa nos serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde, assistência social e demais investimentos em obras públicas. Essa é a apresentação, senhor presidente, senhores vereadores e demais. Nós vamos ter grandes oportunidades de debate, né, na comissão e também, creio, que na audiência pública. Né? Então, está protocolado e pronta a apreciação. Também, senhor presidente, desculpem, projeto de lei complementar 3 de 2017 altera parcialmente a lei complementar 28 de 15 de setembro de 2015 da Outras Providências, através do ofício 293/2017. Pelo presente, encaminho o projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração parcial da Lei Complementar 28 de 15 de setembro de 2015, da Outras Providências. Vocês querem que a mensagem? É grande, por isso que eu estou falando. Dando entrada aqui, né, referente... autorizar a criação de 2 cargos comissionados equivalentes a diretor 3, ambos de livre nomeação e exoneração, sendo um diretor do centro de fisioterapia e outro diretor de fisioterapia domiciliar. Parece até que já foi iniciada a conversa, acho que em uma das reuniões, não é isso? Com a comissão? Parece que foi isso. Mas, de qualquer forma, também para apreciação da comissão e posterior análise em plenário. O projeto de lei 29 de 2017 dispõe o plano plurianual, né? É a capa só. E o 30, que é o do orçamento, né? Já foi lido. Senhor presidente, só reforçar aqui, o vereador Diego não leu, até entendi, ele explicou que foram para todos os vereadores, mas gostaria de enfatizar que o convite... que a Secretaria, através da Secretaria de Educação, né, enviou todos os vereadores e passar para todos os presentes, a população, convite para o aniversário da cidade, né, aniversário de Bicas, 94 anos. Foi pensada a programação com abertura oficial 7h30, 8h30, desfile das escolas do município e, a partir de 13 horas, os jogos esportivos, brinquedos e show ao vivo. Também comunicar, senhor presidente, eu acho que todos os vereadores receberam, mas eu acho que é importante nós ressaltarmos aqui, o deputado Braulio Braz, né, através do acordo de cooperação técnica, o extrato de acordo de 216/2017 entre o IMA e Prefeitura Municipal de Bicas, para implantação de um escritório seccional para atendimento à comunidade. Deve ser a continuidade, né, do escritório do IMA. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lido. Retornando, então, aos informes das comissões, com a vereadora Denise agora para a apresentação do parecer 25 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos. Parecer 25/2017, referente ao projeto de lei do Legislativo 022, que dá nome de Praça Jair Longo ao logradouro conhecido como Praça dos Aposentados e da Outras Providências. Trata-se de projeto de lei que visa denominar espaço público. O projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. Assim, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada 10 de julho de 2017, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei de legislativo 22, tudo na forma do parecer da relatora. Presentes, senhores vereadores, Denise Barroco Durão, Diego Bordonal Gomes, impedido, porque é autor da matéria, e Joel Milão. Isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Passamos agora, então, à entrada de proposições, senhores vereadores. Inicialmente, as indicações. Primeiramente, com a palavra, o vereador Luiz Paulo Rocha, para apresentação da indicação número 217.
Em primeiro lugar, boa noite a todos presentes. Indicação número 217, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em abrigo e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo Municipal que verifique a viabilidade de criar um perímetro de expansão urbana ao longo da rua João Batista Marques Ramos. Justificativa. A rua Encomendo termina no cruzamento com a rua José Varanda. No entanto, a entrada continua e já a estrada continua e já existe casas e depósito ao longo da estrada. Os moradores reclamam de não conseguir serviços básicos, como luz, água e por conta da rua ser considerada zona rural. Em atenção aos moradores, faço esse pedido. Em 4 de dezembro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Com a palavra agora o vereador Rafael Aquino para as indicações 218 e 219.
Primeiramente, senhor presidente, a indicação número 218, onde solicito que a administração municipal celebre convênio com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para que possa receber o serviço do castramóvel em nosso município. Justificativa, em conversa com o prefeito de Juiz de Fora, senhor Bruno Siqueira, e com o secretário de governo, José Soter de Figueiroa, fiz a solicitação e demonstrei a importância de se fazer convênios com as prefeituras da região para troca de serviços, informações e aperfeiçoamento, que foi aceito prontamente e demonstrado o interesse na colaboração. E indicação de número 219... Solicito que a administração municipal, através da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria Municipal, providencie as alterações necessárias no Código Tributário Municipal, possibilitando a cobrança de alíquotas de ISSQN nas compras efetuadas por meio de cartão de crédito no município, dentre outras alterações necessárias que irão aumentar a arrecadação. Justificativa. Com a aprovação da Lei Complementar número 157 do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, devemos ficar atentos quanto às implicações na esfera municipal. Para que a cobrança seja feita a partir de janeiro de 2018, a legislação tributária municipal deve ser sancionada até o dia 3 de outubro de 2017, com as disposições sobre a forma de cobrança. Entre as alterações estão as mudanças na lista de serviços tributáveis, a cobrança do imposto no município em que são efetuadas as compras por meio de cartão de crédito e também que as alíquotas do ISS passam a variar apenas de 2% a 5%. As atualizações devem ser feitas até outubro de 2017, respeitando o princípio constitucional da anterioridade e o da anterioridade nonagesimal. Desculpem. A lei foi aprovada com ressalvas dos vetos do Presidente da República, veto número 720, em 29 de dezembro de 2016. Mas no dia 30 de maio de 2017, o Congresso Nacional derrubou o veto parcial e estabeleceu nova redistribuição do valor arrecadado com o tributo entre os municípios. Com isso, o recolhimento do ISS será feito no município do domicílio dos clientes de cartões de crédito e débito, leasing e de planos de saúde, e não mais onde está localizado o estabelecimento que presta esse serviço. Outra mudança foi no artigo 8º, que define a aplicação da alíquota mínima do ISSQN em 2%. A lei prevê que a cobrança do ISS deve ser de 2% a 5%, e os gestores que recolherem o imposto em alíquotas menores poderão responder por improbidade administrativa. Os gestores municipais deverão ainda alterar os códigos tributários municipais ou lei do imposto sobre serviço dos municípios, de modo que adeque as alterações na redação e inclua as novas atividades como serviços passíveis de cobrança pelo ente municipal. Em 4 de setembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Foram essas proposições.
Obrigado, vereador Rafael. Vamos passar agora aos requerimentos. Temos o requerimento número 92, do vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Requerimento número 92 de 2017, vereador Joel Milão Filho. Solicito que seja encaminhado a esta casa a listagem de todos os prestadores de serviço, pessoa física atualmente contratados pelo município, incluindo a descrição do serviço e o valor do vencimento. Justificativa. Faço esse pedido para conhecimento. Em 4 de setembro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Por último, as moções. A palavra, vereador Tiago, para a apresentação da moção número 40.
Moção número 40, 2017. Boa noite a todos. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 8.2 do Regimento Interno, presente moção de aplausos a ser encaminhada aos integrantes da banda Edson, pelo seu trabalho na difusão da cultura e da música em nosso município. Justificativa, liderado pelo nosso estimado Edson Pereira Lanino, Edinho da Quitanda, a banda Edson tem um histórico de relevância para o cenário musical biquense. Seus componentes servem de inspiração a diversos músicos do nosso município, principalmente aos mais jovens que encontram na música um caminho de expressão artística e engrandecimento cultural. Composto por Edson Pereira Lanini, Adriano Souza de Melo, Monalisa Padula Stephanie, Leandro Zacarias e Heber Martins, a banda faz um trabalho primoroso no resgate de músicas antigas e sucessos do MPB, fazendo muito sucesso também entre a terceira idade, que pôde relembrar os saudosos momentos dos grandes bailes. Contando com o apoio dos pares, Thiago Henrique, vereador proponente. Obrigado.
Encerrada a entrada de proposições, passamos aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Tiago.
Rafael, eu queria... O convite que você leu aí, queria que você levasse para a dona Sônia, não sei se é o prefeito, sei o grande idealizador. Parabéns pela... Eu sou um grande admirador do desfile de 7 de setembro, que nos últimos 4 anos não aconteceu. Então, assim, só vendo esses ensaios que estão tendo, essa junção da garotada, assim, é uma coisa que eu gosto muito, acho muito bacana. Então, leve os parabéns a quem voltou com essa grande festa aí para o município. Obrigado.
Ainda aberto, assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Rafael.
Eu ia falar nos informes do executivo, mas aproveitar para comentar com os colegas, o prefeito Honório e o diretor de esportes, o Juliano, né, que está fazendo um belíssimo trabalho com campeonatos, o Ailton participa, né, o Tanaúzi, que está na parte de esportes, tem visto. Ontem foram entregues kits esportivos, acho que no sábado foram entregues lá no Edgar Moreira, e ontem foram entregues lá na Saracura, no bairro Gilson Lama. Foi até realizado um jogo festivo, né, até com um time lá dos nossos amigos, e foi um momento importante, não só da entrega, mas o prefeito fez uma conversa com os jovens lá, que integrantes do projeto, né? Que o Arnaldo está tocando o projeto lá, a prefeitura está incentivando, e o prefeito pôde conversar com os jovens e confirmar, né, a reforma da quadra, como todos nós temos insistido, pedido, né? O Thiago tem também, parece que tem uma colaboração, né, Thiago, através do deputado, não é isso? Posteriormente. Então, eu acho que vai ser importante lá. Então, só comunicar aí para todos.
Ainda aberto, assuntos urgentes? Ninguém mais? Vou só passar umas informações para os senhores. Primeiro, solicitar o líder do governo, o vereador Rafael, se você puder, que essa semana eu recebi algumas reclamações de pais a respeito da conversa que a gente teve aqui após a audiência pública de sábado passado. Vossa Excelência lembra que a gente ali conversando com a dona Sônia, secretária de Educação, dos meninos reclamando, principalmente os que vão na parte da manhã, do desconforto daqueles ônibus amarelinhos. E assim, a gente sabe da variação, todos eles confirmaram isso que eu perguntei, da variação do número de alunos por dia. Mas hoje, por exemplo, especificamente, eles disseram que o ônibus foi praticamente cheio, com 3 alunos em cada banco, e eles reclamam muito da questão do desconforto. A dona Sônia, aquele dia, disse que ia colocar os 2 ônibus grandes quando fossem esses dias, né? De muito, muito cheio os ônibus, mas aparentemente não está cumprindo. Ou então, assim, por causa dessa intermitência de frequência, está tendo uma certa dificuldade para agilizar isso. Eu pediria a Vossa Excelência que verificasse a situação. Passar para os colegas também que na sexta-feira passada, mais precisamente na quinta-feira, a dona Sônia esteve aqui na Câmara conversando comigo com uma carta que seria distribuída aos pais dos alunos, cobrando, né, colocando o valor do DAN daqueles 3 meses combinado de cobrança a R$ 80,00. Né? Eu estive na Secretaria de Educação no mesmo dia, depois que ela esteve aqui, que ela esteve cedo, e no mesmo dia eu fui para lá mais tarde e conversei com ela, com a Patrícia e com a Ana, que cuidam disso diretamente, né? As duas diretoras lá. E numa conversa com elas eu consegui mostrar que esse cálculo de R$ 80,00 por aluno era um pouco exagerado. Porque na verdade são 262 alunos, pelos cálculos delas que seriam transportados, isso daria um total de R$ 21.000 mês. E o ônibus da Santos estaria fretado a R$ 700,00 por viagem, o que daria em torno de R$ 15.000 mês. Então nessa conversa com elas, a gente marcou uma audiência com o prefeito Honório na sexta-feira, às 16 horas, o vereador Joel esteve lá comigo, e lá saiu acordado que esse valor seria baixado para R$ 60,00 mês, que seria suficiente. Né? Porque a gente sabe também que tem as questões de inadimplência, esses problemas. Então a gente acertou que seria baixado para R$ 60,00 mês, e parece que é isso que vai ser cumprido. Preciso passar para Vossa Excelência também sobre a reunião que a gente teve lá em Juiz de Fora, com a presença do prefeito, e com o secretário de governo de Juiz de Fora, o Figueroa, para tratar a respeito da Duquesa, da locomotiva que a gente queria trazer para cá de volta. Muito difícil. Hoje em dia ela está até protegida por lei federal. Né? É patrimônio do IPHAN. Impossível? Não, não é. Mas é muito difícil. Eles vão tentar ajudar a gente no que for possível. Sim, sim. Eles vão tentar outros caminhos, mas os outros a gente já conhece, Rafael, que é aquelas locomotivas maiores que estão lá no Rio de Janeiro. Aquilo para trazer de lá para cá é uma baba. É R$ 40.000, R$ 45.000 no caminhão prancha, guindaste para pegar e botar no caminhão, é uma mão de obra, Luca. Aquela ali é menor, está mais próxima. Então, assim, mesmo assim o prefeito não se esquivou de fazer uma tentativa, não. Acho mais difícil do que, de repente, conseguir aqui. Aqui a gente vai precisar mais de uma ingerência política na situação. Porque eles mesmo lá de Juiz de Fora, tanto o Figueroa, quanto o chefe da Funalfa que estava lá, que eu não me recordo o nome, todos eles se dispuseram a nos ajudar. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Por último, falar para Vossas Excelências, que o vereador Diego leu aqui, e acho que todos receberam aquela correspondência a respeito da moção em defesa da CEMIG. Particularmente, não tenho uma posição definida sobre isso, até porque todos aqui sabem que na nossa área aqui a CEMIG é muito mal falada. Muito mal falada, muito criticada e etc. A saída é a privatização? Não sei. Né? Está sendo discutido. O que eu teria para propor para Vossa Excelência é a sugestão que veio até no próprio e-mail que a gente recebeu. A gente marcar uma audiência pública aqui e convidar alguém da frente de defesa, que foi montado na Assembleia, porque aparentemente, se eu entendi bem, né, quem leu a correspondência deve ter entendido a mesma coisa que eu, todos os deputados são contra. É o que está escrito ali, não sei se vocês leram. Temos apoio de todos os deputados, a Frente Mineira, em favor da CEMIG. Então, que a gente marcasse essa audiência pública, trouxesse alguém aqui, até para a gente se inteirar do assunto. Né? Porque, na verdade, as conversas que a gente tem aqui, igual a gente teve a última cerca de 2 meses atrás, até por a pedido do vereador Tiago, o que a CEMIG passa para a gente aqui é que ela tem um investimento constante na região. E reclama muito da questão da linha de transmissão de lá para cá, que geralmente os problemas que a gente tem aqui vem dessa questão da linha de transmissão, né? Que são árvores no entorno, propriedade particular que passa no meio, e é ali que está o maior problema, segundo eles. Mas eu acho que seria interessante, de repente, a gente conseguir convidar os municípios do entorno aqui para a gente ver, né? Porque aqui Rochedo já é Energisa, né? É, mas para cá, Maripá é Energisa. Maripá ainda é Semig? Então a gente vai até Maripá, né? Porque para lá já não é mais. Então a gente pode convidar Maripá, Guarará, né? Piquiri, Mar de Espanha, que deve ser. Uhum. E fazer essa audiência pública aqui para a gente até se inteirar da situação. Nós vamos entrar em contato então com a Frente Parlamentar em Defesa da CEMIG e tentar agendar essa audiência pública. Sim, claro. Vamos convidar o pessoal da CEMIG para estar aqui também. É, aperta eles. Aproveita para apertar, né, vereador? Tá ok. Então eu vou tomar essa providência para ver se a gente marca essa audiência. Assuntos urgentes ainda. Não havendo mais quem queira se manifestar, vou solicitar ao primeiro secretário, vereador Diego, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Entrando na ordem do dia, então, vou colocar inicialmente em discussão o projeto de decreto legislativo número 3/2017, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2015, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em discussão o decreto legislativo número 3/2017. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Projeto de decreto legislativo número 3/2017, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora, então, em primeira discussão, o projeto de lei ordinário número 22/2017, que dá nome de Praça Jair Longo ao logradouro conhecido como Praça dos Aposentados. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Primeira votação, projeto de lei ordinário número 22, que dá nome de Praça Jair Longo ao logradouro conhecido como Praça dos Aposentados. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Projeto de lei ordinário número 22/2017, aprovado por unanimidade. Colocar agora, então, em segunda discussão, o PLO número 25, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$1.586.500 e da outras providências para suplementação da folha de pagamento do município. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Segunda votação do PLO 25/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. PLO aprovado por unanimidade.
Presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está sob apreciação do plenário pedido de dispensa de interstício do vereador Diego para terceira discussão e terceira votação do PLO número 25. Ninguém se manifestando contrário, está dispensado o interstício. Vamos passar então à terceira discussão do PLO 25/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$1.500.000. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação. PLO 25/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$1.586.500 e dá outras providências. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então agora à discussão das indicações dos senhores vereadores. Inicialmente, indicação número 217, do vereador Luiz Paulo Rocha, está em discussão, que solicita do Executivo viabilidade de criar perímetro de expansão urbana ao longo da rua João Batista Marques Ramos.
Pelo senhor presidente, é só mesmo a título de esclarecimento, que agora me fugiu na memória. Sim. Mas nesse caso da expansão, ela está prevista na lei orgânica, essa expansão, ela ficou prevista, foi na lei orgânica, agora eu fiquei na dúvida se está lá no final da lei orgânica isso. Eu acho que está. Que se for assim, nós vamos ter que olhar. Se for assim, vai ter que ser emenda, né?
Não, mas... Não.
O que ele quer é a ampliação do perímetro urbano.
Pode ser
não
que
é
sim.
Isso? Né?
Se, pode ser que sim.
Eu acredito...
É, mas a gente faz autorização não. Por lei ordinária.
É, né?
É, porque na verdade...
ele vai expandir, né?
Na verdade, a lei orgânica, né? Ela vem ali só com a delimitação do município ao final dela, né? Isso aí sim. Tem que ser alterado posteriormente.
Meio ordinária mesmo.
A gente teria até, não sei, mas a dúvida é boa.
É.
Teríamos que olhar isso.
A gente só olha isso, eu pretendo olhar, viu, Tana?
Sim. Porque a expansão e até porque também é iniciativa privativa, né?
Sim,
ele tá fazendo só a indicação
do Executivo.
Aqui.
É, vou olhar lá.
É só isso, capaz de ter que fazer as duas coisas em conjunto.
Entendi.
O projeto de lei ordinário fazendo a ampliação da área urbana, determinando, e a emenda lei ordinária.
Constante. Tá ok, senhor presidente, só isso.
Tem que conferir, mas a dúvida é pertinente. Ainda em discussão, indicação 217. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à indicação número 218, do vereador Rafael, que solicita da administração que celebre convênio com a prefeitura para que possa receber o serviço do castramóvel. Em discussão, indicação 218. Não havendo quem queira discutir, passamos à discussão da indicação 219, que solicita, também do vereador Rafael, que solicita que a administração, através da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria, providencie alterações do Código Tributário Municipal para possibilitar a cobrança de alíquota de ISS nas compras por meio de cartão de crédito. Está em discussão.
Pelo senhor presidente.
A palavra, vereadora Denise.
Essa lei complementar, ela normalmente, eu acredito que seja, ela trabalha em cima daquela lei complementar antiga, 166, se não me falha a memória, e é onde você define lá os serviços que deverão ser cobrados o imposto. É evidente que para o município é importante, não altera para as pessoas em nada, né? Para o cidadão não vai alterar nada, o que altera realmente é em relação à atividade que está sendo exercida. Parabéns ao vereador pela indicação.
Está indo em discussão. Vereador proponente, só um instante, por último. Para a vossa excelência encerrar. Está indo em discussão. Indicação 219. Ninguém mais? Então, antes de passar a palavra para a vossa excelência, vereador, eu quero te parabenizar também. Infelizmente, acho que a gente não vai ter tempo, pelo que você leu ali, o prazo é agora em outubro. Então, esse ano, mas de qualquer forma, acho que é hora do município estudar para poder realmente regulamentar essa situação, porque senão ano que vem, no próximo ano, a gente consiga regularizar isso. Acho que foi muito bem pertinente a sua colocação. Queria aproveitar o embalo para solicitar a vossa excelência líder do governo para que aproveitasse na conversa sua com o prefeito e lembrasse ele da cobrança de ISS de banco e cartório, que também já está autorizada, não é de hoje, e a gente está perdendo dinheiro ano após ano aí com essa não cobrança dos bancos e cartórios do ISS. E diga-se de passagem, eu descobri uma coisa interessante outro dia, que eu fui no banco e a fila estava muito grande, e de curiosidade eu parei lendo aquela tabela com aquelas letrinhas pequenininhas que ninguém lê, das taxas que eles cobram ISS da gente, um monte de coisa. Não paga o município, mas cobra da gente. Que coisa, né? Eu estava olhando a tabela e falei, ISS, eu falei, olha, rapaz, eles pagam aí R$5.000 por mês e cobram de toda a movimentação que a gente faz, empréstimo, cheque especial, e o diabo a quatro, eles cobram ISS da gente. É ver se pode um negócio desse. Fiquei abismado, mas agora eu vou passar para encerrar a discussão. Vereador Rafael, indicação 219.
Essa é uma discussão antiga aqui na casa, né, que a gente sempre vem debatendo, e a importância, ainda mais nesse momento de crise, né, que eu estava até com o prefeito sexta-feira, e comunicaram lá que acho que o ICMS não ia chegar no dia, ia atrasar, então é uma constante esses atrasos, quedas, né? Depois vem reposição. Então, acho que os municípios eles têm que buscar meios de incrementar e aumentar a arrecadação através dos meios legais, né? Não é por isso que vai cobrar do aumentar do contribuinte, né? Mas fazer a forma legal. E essa forma aqui, que foi agora aprovada, né? Até derrubado o veto, isso se faz justiça com o que vinha acontecendo, porque só os municípios onde essas empresas tinham sede que recebiam essa alíquota, né? Então vai ser redistribuído agora, e nós temos em Bicas, a gente já vê uma certa movimentação, né, de transações com cartões, plano de saúde. Então eu acho que vai dar um incremento na arrecadação. Essas conversas eu tenho com o prefeito desde a campanha. Eu venho fazendo essas conversas com ele depois da eleição, com a confirmação da sua vitória, e ele tem entendido isso, né, vereadora Denise? E tem procurado, até porque está sendo feito o recadastramento, né? Foi feita a licitação, está sendo feito um levantamento no município. É uma coisa que a gente cobrava há muito tempo. tem essa possibilidade agora, essa que o vereador Louro vem sempre falando, dos bancos, tem que se cobrar realmente, porque eles não deixam nada para depois, né? O que eles podem cobrar, eles não deixam de cobrar. Então, eu acho que o município deve fazer cobrança, é fazer justiça, né? É cobrar o que cada um deve, não é cobrar mais, né? Se você tem um imóvel, você vai pagar em cima da realidade, né? Então, eu acho que o município tem que buscar meios de arrecadação, sim, para poder sustentar, arcar com todas as suas obrigações, né, cumprir fundamentalmente com saúde, educação, assistência social. Então, eu defendo muito isso, e o prefeito tem entendido essas que devem ser feitas. Eu até tive essa conversa com ele também, com o secretário, né, e não sei se vai dar tempo, igual o senhor falou, está muito em cima, mas pelo menos para o ano que vem, né, fazer essas adequações, porque quem só tem a ganhar somos nós, né? Com o incremento de arrecadação, o município pode oferecer mais serviços, melhores serviços, melhorias no município, né? Então, eu agradeço aos colegas.
Terminada a discussão da indicação, passamos agora à discussão do requerimento número 92, do vereador Joel, que solicita que seja encaminhada a essa casa a listagem de todos os prestadores de serviço pessoa física atualmente contratados pelo município, incluindo a descrição do serviço e o valor do vencimento mensal. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, então está em votação. Requerimento número 92, o vereador Joel, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 92, vereador Joel. Colocar agora em discussão a moção do vereador Tiago, moção número 40. Moção de aplauso a ser encaminhada aos integrantes da banda Edson. Está em discussão.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, vereador Ailton.
Eu queria parabenizar o Tiago pela iniciativa, que sou um admirador também da Edson, um admirador e um participante dos bares dele. Ia pedir o senhor para assinar junto com o senhor. Tá bom? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Diego.
Vereador Tiago, muito nobre o seu pedido. Sou Edinha da velha guarda aqui de Bicas, e não é de hoje que ele vem fazendo esses belos shows. E sempre quando eu posso, eu vou mesmo, porque é um baile muito bom. Eu gostaria de assinar junto com você, se o senhor me permitir. É só isso, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu queria cumprimentar o vereador Tiago, por sinal dança muito bem, viu? Ele é um bom pé de valsa. E pedir para subscritar.
Ainda em discussão?
Também gostaria de pedir, não é esse, tá, o Tiago?
Sim.
Porque realmente o Edinho já vem prestando, apresentei uma menção honrosa, um título, agora não me fugiu, foi um título de cidadão benemérito há uns anos atrás, por isso, porque ele foi um dos pioneiros, né, na questão de montar banda, ele gosta, né, ele movimenta a cidade, né, com os componentes, com todos os componentes, e a gente sabe, a gente tem que resgatar essas tradições, antigas tradições, igual você falou do desfile, 7 de setembro, foi um outro debate aqui, fugindo um pouquinho, que a gente até achava que tinha que ter um momento cívico, né, é importante o momento cívico, mas as pessoas sentem falta do tradicional, né, e por movimentar a cidade. Da mesma forma, acho que esses bailes resgatam muito dos tempos antigos, né, as pessoas, e movimenta a cidade de uma forma diferente, né, que a gente defende, tem que ter coisas para os jovens, mas tem que ter atividades, festejos também para a melhor idade, né, para quem gosta da seresta, é uma coisa prazerosa. Eu levava muito meu pai nas festas, então gostaria de assinar também.
Posso parar para o vereador para encerrar a discussão? Posso, né? Vereador Tiago, com a palavra.
Assim, eu estive presente lá, Denise estava lá no sábado, e assim, eu não troco aquilo que tinha lá sábado por qualquer festa nenhuma, tanto que tinha uma festa no Parque de Exposições E assim, eu estava lá. Até por... Assim, fui, cresci com isso. Meu avô era músico profissional, tocava saxofone, clarinete, essas coisas. Viveu da música. Então, assim... E uma coisa que é bacana é que a banda é composta por... Só por biquenses, entendeu? E assim, muito bom, vi famílias lá, aquelas coisas. Eu sou fã de coisas antigas, gosto mesmo, igual, por isso que eu defendo 7 de setembro, gosto de escola de samba, gosto de... Então, decidi fazer essa homenagem. Todos estão convidados para assinar junto aí também, tá? Podem ficar à vontade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, então, vou colocar em votação a moção número 40. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerradas essas discussões, não existe ninguém inscrito para utilizar da tribuna. Então eu vou pedir ao vereador Diego para que faça a conferência dos vereadores presentes no término da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Batemos recorde hoje. Muito obrigado, vereador. Uma boa noite a todos.